Na Rádio Europa, os protagonistas marcam presença. Europa, entrevista, com Mónica Peixoto.
O desafio foi lançado a vários investigadores da área da sociologia, analisar as invisibilidades da sociedade portuguesa. O livro Portugal Invisível reúne então artigos de 16 autores sobre fenómenos escondidos ou pouco estudados, mas que ainda assim não deixam de ter peso na realidade do país. Os mercados financeiros, o trabalho não declarado, o assédio moral no trabalho ou a violência familiar sobre os homens são quatro dessas invisibilidades sobre as quais o Europa Entrevista se debruça, à conversa com quatro dos autores de Portugal Invisível: António Dornelas, Luísa Veloso, Luís Oliveira e Maria das Dores Guerreiro. Este livro, o Portugal Invisível, resulta de um desafio que foi lançado a cerca de 16 autores e investigadores, procurar invisibilidades na sociedade portuguesa. Foi fácil encontrar essas invisibilidades ou elas não são assim tão invisíveis quanto isso?
Eu diria que não foi muito difícil, no sentido em que este projeto não decorre de investigação específica que tenhamos feito para o efeito. No fundo, esse convite que foi feito a vários autores foi para que trabalhassem e publicassem certos aspectos que nós, na nossa investigação cotidiana, dentro das nossas áreas de especialidade, muitas vezes vamos tropeçando e vamos vendo, mas porque não obedece exatamente ao enquadramento teórico de onde nós partimos, ou não está estabelecido como o nosso objetivo de partida, acaba por nunca ser visível, isto é, por nunca ser publicado e, portanto, por nunca ser acessível ao público de uma maneira geral. Portanto, nesse sentido, penso que não foi difícil trazer a lume este projeto.
Ou seja, já eram coisas que vocês já tinham, entre aspas, tropeçado nestas realidades a propósito de outros trabalhos e financiados com outros objetivos. António.
A ideia por trás é, no entanto, relativamente simples, além do que o Luís Oliveira já disse. É de se perceber que as sociedades não tratam com igual visibilidade fenómenos sociais que estão, de alguma maneira, relacionados ou com o poder ou com formas menos legítimas ou menos legitimadas de relacionamento interpessoal. Sociedades, umas ou a sociedade, ou determinados atores, ocultam deliberadamente. Noutros casos, não há uma ocultação deliberada. Há um não mostrar.
Porque interessa ao próprio, às vezes, isso mesmo. Não,
mas há frequentemente, e os trabalhos que nós publicamos têm essa característica, há frequentemente um interesse em que determinado aspecto seja invisível. Em alguns casos, o fenómeno só pode subsistir com as características que nós retratamos se e enquanto for invisível. E há vários exemplos disso. Uhum. Dos que tratou a Maria das Dores, aos que trataram as duas Luísas, passando pelo que tratei uhum. eu próprio, é evidente que se eu tornar visível o trabalho não declarado, faço a invisibilidade de espoletar efeitos sociais que os que beneficiam da invisibilidade estão dispostos a tentar evitar.
Sim, mas uma outra questão, a nível destas nossas visibilidades, já agora, para acrescentar aquilo que já foi dito, é porque as invisibilidades põem muitas das vezes em causa padrões culturais e práticas que noutros contextos históricos até poderiam não ser considerados práticas que se poderiam não ser consideradas como práticas ilegítimas. No domínio da violência, temos um terreno por excelência que está a pôr em causa práticas ancestrais, formas culturais de relações interpessoais e, por isso mesmo, tornar estes fenómenos, transformá-los em objetos de estudo ou dar visibilidade a alguns deles, é precisamente pôr em causa, como eu dizia.
Temos, por exemplo, ainda, infelizmente, ainda pode ser válido em alguns setores, no caso das violências familiares, que é um dos objetos do estudo da doutora Maria das Dores de Guerreiro, a questão do entre marido e mulher não se mete a colher. Essa mentalidade ainda persiste, e é um bocado isso que está...
Essa mentalidade ainda persiste. Recentemente, ela, com nova legislação que veio a lume, veio dar visibilidade àquilo que é a violência conjugal, veio a tornar legítimo e crime público a violência conjugal, mas provavelmente há outras vertentes nestas relações de violência que ficam talvez mais invisíveis pela visibilidade extrema ou mais forte que está associada à violência sobre as mulheres, nomeadamente.
Isso, nós vamos mais daqui para a frente, vamos de facto falar um bocado dessa questão da extrema visibilidade, que há bocado falava o António Dornelas, há fenómenos tão visíveis que transformam outros adjacentes em invisíveis, digamos, estapam-nos de certa forma. Dos 9 temas abordados, obviamente não vamos ter a hipótese de falar dos 9 temas neste tempo que temos disponível. Falaríamos de alguns pela sua atualidade ou pelo facto de terem sido realizados pelas pessoas aqui presentes. Eu começaria por um que, de facto, mais atual do que isto seria quase difícil de falar, seria os mercados financeiros, instituições ocultas e dinâmicas invisíveis. Isso é um artigo da autoria de Sofia Terlica e Bernardo Coelho, mas foi mediado, de certa forma, pela Luísa Oliveira. Atualmente, praticamente todos os noticiários, a todas as horas, abrem a dizer que o rating de Portugal baixou, está quase no lixo, o rating subiu, o rating baixou porque o FMI não foi chamado. E nós ouvimos e pensamos, mas que raio é isto? O que são as agências financeiras e como é possível que alguém diga baixou e a nossa vida se complique tremendamente a partir desse momento? É dito nesse artigo uma frase curiosa, que é classificar a nossa sociedade como uma sociedade financializada. Ou seja, vivemos nessa sociedade, mas não sabemos muito bem onde vivemos. E é um bocado isto que foi tentado demonstrar neste artigo, certo, Luísa?
Antes disso, eu gostava de, antes da questão dos mercados financeiros, eu gostava de dizer qualquer coisa sobre o tema da nossa conversa anterior. E que é sobre a pertinência de nós podermos tomar objetos de estudo que de alguma maneira já estão a decorrer com o enfoque particular da invisibilidade. É porque quando olhamos para um determinado problema social ou sociológico a partir deste enfoque da invisibilidade, damos-nos conta que há um conjunto de aspectos que são importantes e que precisam de ser discutidos publicamente. Porque, curiosamente, há aqui um paradoxo, que se quiser, e que está subjacente a esta ideia do Portugal invisível, e que é a ideia de que vivemos numa sociedade de informação, em sociedades democráticas, mas estas duas coisas conciliadas não deixam de fazer com que nós vivamos em sociedades que eu diria que são cada vez mais opacas. E opacas por um conjunto de razões. Tomando agora como exemplo a questão dos mercados financeiros, neste caso a opacidade não deriva do facto de não haver na comunicação social muita informação, como disse, acerca dos ratings e da venda e da dívida pública ou da dívida privada e dos juros, etc., mas é porque a linguagem que chega à opinião pública é de tal maneira codificada que ela é completamente imperceptível. E, portanto, as pessoas estão um pouco perdidas neste mundo, diria eu, porque têm a noção que aquela notícia sobre a baixa do rating vai ter consequências imediatas na sua vida do dia-a-dia, no facto do seu orçamento doméstico chegar ou não chegar ao fim do mês, etc., consoante os estratos sociais, mas... não percebe exatamente nem porquê nem como. E há uma outra questão para o qual este problema nos remete, que é que raio de democracia é esta e como é que ela está organizada, porque todos nós dizemos que vivemos numa democracia organizada, temos as instituições todas relativas ao funcionamento da democracia, que ela está a funcionar, Mas há um facto que tem sido discutido ultimamente nas ciências sociais, que é as transformações no modo de gestão do capitalismo. Isto é, há vários tipos de capitalismo e há quem fale já na financialização, esse termo que está aí referido e que citou há pouco, na financialização da sociedade como um modo diferente de organizar o capitalismo. E a questão que se coloca é a necessidade de conhecermos e colocarmos no debate público este novo modo de funcionamento das sociedades, ir desvendando estes fenómenos codificados, no sentido em que, provavelmente, as nossas instituições democráticas têm que acompanhar as novas formas de organização do capitalismo. E isto é relativamente fácil de perceber. Então, parece-me estar a afastar um bocadinho do tema, mas é essencial para se perceber a pertinência do tema, a meu ver, que é o facto de todos nós exercemos o nosso direito de voto nesta organização democrática das sociedades e votamos no partido A, B ou C, temos uma Assembleia da República, etc. Mas, de repente, o governo tem que tomar um conjunto de decisões e opções que afeta a nossa vida todos os dias, não porque tenha decidido que é assim, não porque venha necessariamente no programa do governo, não porque tenha particular prazer nas medidas que vai tomar, mas porque ou a senhora Merkel chamou o primeiro-ministro à Alemanha, ou porque Bruxelas fez vários avisos, ou porque, e tudo isto é legitimado por um fenómeno relativamente novo, que é esta coisa das agências de rating, que têm, pelos vistos, o poder de aumentar e diminuir, digamos assim, os juros da dívida pública e, com isso, pôr o país nas circunstâncias que todos nós conhecemos ou julgamos que conhecemos.
Ou seja, o poder ainda está nas mãos dos políticos, no sentido de que somos nós que os escolhemos, mas a ideia que se tem é que os políticos não têm o poder de tomar decisões políticas, mas tomam-nas porque são forçados por essas instâncias misteriosas, supranacionais, que ninguém sabe muito bem o que são e o que dizem, porque falam, sim, mas nós cá em baixo não percebemos, não é? Lá em cima, noutra dimensão, isso é perceptível, não é? Mas que as pessoas, de facto, não percebem. Porque quem na prática toma as medidas duras são os políticos, são os governos, mas tomam-nos porque alguém, ou a senhora Merkel, como disse há bocado, ou as agências financeiras, ou os mercados, os empurraram para aquela situação.
Que a palavra mágica é a que acabou de usar.
Empurrar.
Não. Mercados.
Mercados, exato.
É como se os mercados... O mercado é um conceito. Quer dizer, o mercado não tem nome e morada, número de bilhete de identidade ou de contribuinte. Os jornalistas, a comunicação social, massificou o uso de um conceito abstrato como se os mercados tivessem nome, morada, vontade própria. Não tem sentido estratégico. Do que se trata é de uma outra coisa. É que nós temos sistemas democráticos baseados no Estado-nação que convivem com um modelo de globalização em que a transnacionalização de uma parte da atividade produtora de valor, as finanças, se subtrai ao controle dos Estados de Direito Democráticos. E é por isso que os mercados passaram a ter vontade própria que se impõe aos governos. E repare como isto é uma coisa assimétrica. Isto significa que a relação capital-trabalho, que há 50 anos atrás passava predominantemente dentro de um Estado e, portanto, podia ter uma mediação institucional-política, quer os eleitos políticos, quer os trabalhadores, se encontraram perante uma assimetria de poder porque um dos interesses em conflito se consegue subtrair com relativa facilidade às decisões políticas que o atingem. E é muito simples, proteger os interesses financeiros. Consegue-se com um clique de computador. Não se consegue com um clique de computador mudar uma fábrica de automóveis ou a residência de umas centenas de milhares de pessoas. Esta assimetria é uma assimetria essencial para a qual as sociedades democráticas ainda não encontraram uma resposta. porque temos uma fonte de poder supranacional e temos sistemas de base nacional de regulação disso mesmo, e portanto são ineficientes.
Quer dizer, mas peço desculpa, não sei se posso ser mais alguma coisa sobre os mercados financeiros.
Eu ia só clarificar a questão, quando se fala em sociedade financializada, simplificando, muito simplificado, uma sociedade que vive a crédito.
Não, a ideia não é essencialmente essa. A ideia é que o sistema financeiro assumiu nos últimos anos uma predominância sobre o sistema político, sobre o sistema económico e sobre todas as outras esferas da organização da sociedade. E isto é uma alteração muitíssimo importante, é uma alteração que eu diria absolutamente radical, e é necessário que as instituições dos sistemas democráticos não só se reformem, como se adaptem a esta nova forma de organização do capitalismo. É inaceitável, na minha opinião pessoal, mas isto é a minha opinião pessoal, que as agências de rating, que são instituições privadas, repare bem, são empresas privadas.
E foram muito criticadas na altura da crise financeira, precisamente pelas falhas rotundas que fizeram
que
na altura, não é?
Que ao longo da história, se nós analisarmos a história de todas as informações que as agências de rating tornam públicas, muitas vezes se enganaram e não corresponderam à realidade, e têm um poder neste mundo global de que o António falava, que se sobrepõe ao poder político de cada um dos países individualmente considerado, mas também, pelos vistos, ao poder de grandes blocos regionais, como é o caso da União Europeia. E como é que, e a outra questão que se coloca, embora isso não seja discutido no livro, é que o que é que a União Europeia faz, que medidas é que toma face a esta situação, que obviamente atinge mais os países periféricos da Europa, mas atinge toda a Europa. E, portanto, é como se houvesse uma falência das instituições que pertencem, digamos assim, são próprias, foram desenhadas para a anterior forma de organização do capitalismo e que estão completamente desadaptadas. Curiosamente, falou-se muito no caso português e também noutros países sobre a ineficácia da regulação dos agentes reguladores, nomeadamente o Banco de Portugal, sobre as instituições financeiras. As próprias agências reguladoras e os bancos nacionais usavam metodologias de avaliação e de controle das instituições financeiras, isto sem nenhuma desculpa, obviamente não tomo posição sobre este assunto, mas o que é verdade é que os mecanismos de controle e de fiscalização sobre as outras instituições financeiras também são mecanismos e são metodologias que pertencem a outras formas de organização do capitalismo e que não estava preparadas de maneira nenhuma para lidar com a arquitetura do sistema financeiro tal como ele é descrito neste capítulo do livro, não é? Em que há agências que estão ligadas a bancos de investimento, mas que são empresas relativamente independentes e que podem produzir a tal engenharia criativa da produção de produtos que depois são vendidos no mercado e que são virtuais, como estás muito bem explicado no livro.
A maior parte das questões do mercado são virtuais, não é?
Justamente, e é nesse sentido que este capítulo
surge. Os seus efeitos
como
é que são muito reais.
Exatamente. Surge como uma maneira de tornar mais claro para o cidadão comum a forma de organização do sistema financeiro mundial e de como é que ele funciona na realidade. Acrescento só mais uma coisa que responde também à sua pergunta de há bocado. Acabou de ser aprovado pela Fundação de Ciência e Tecnologia um projeto de investigação que vai permitir que esta área da abordagem sociológica dos mercados financeiros tenha um projeto de investigação e que aprofunde esta temática que foi escrita neste livro por um capítulo relativamente pequeno.
Maria das Dores Guerreiro, queria acrescentar alguma coisa?
É que esse rosto de cara e identidade, por detrás do eufemismo, por vezes, ainda nos quer fazer crer que a situação económica do país ou dos cidadãos decorre das suas más opções individuais, culpabilizando-os, se quisermos, por alguma suposta literacia, iliteracia económica, de que eles são detentores e, portanto, temos este paradoxo de haver toda esta cifragem, toda esta codificação de uma linguagem, toda uma alteração de formas de agir, nomeadamente a nível económico e financeiro, que depois, obviamente, tem impacto nas economias individuais, mas os cidadãos ainda estão a ser culpabilizados pela sua iliteracia e por não saberem fazer as suas opções adequadas do ponto de vista das poupanças ou dos consumos. E, portanto, estamos perante um conjunto de paradoxos que precisam de ser, efetivamente, melhor investigados e melhor conhecidos.
Vamos então agora a outro tema tratado neste livro, chama-se O Trabalho Não Declarado é Invisível, é uma questão, a questão é colocada por António Ornelas. Qual é a resposta que é dada a esta pergunta?
A resposta é parcialmente positiva, isto é, todos nós sabemos que há trabalho não declarado, todos nós sabemos que o fenómeno existe em Portugal, mas não apenas em Portugal, é um fenómeno comum à generalidade das sociedades europeias. Todos nós sabemos que o trabalho não declarado produz uma retórica política no sentido do seu combate, e as motivações podem ser variadas, desde a leal concorrência entre empresas, à proteção dos direitos sociais que são degradados quando a lei não está presente. Retóricas variam, mas toda a minha boa gente que fala sobre o assunto, as pessoas ou não falam sobre o assunto, ou quando falam, declaram-se contra o trabalho não declarado. O que é espantoso é que, apesar disso, o número de esforços concretos é extremamente reduzido. E foi dessa contradição, desse aparente paradoxo, que me veio a vontade para esgatanhar, escarafunchar algumas fontes que estavam disponíveis. Basicamente, fontes de dois tipos, uma estimativa a partir de agregados macroeconómicos e um inquérito por questionário feito no conjunto da União Europeia. As fontes têm virtualidades diferentes e, para não tomar muito tempo, indo diretamente à conclusão, o que é que se conclui da singularidade portuguesa? Em primeiro lugar, que o fenómeno tem relevância em Portugal. Em segundo lugar, que ao contrário do que parece acontecer noutros países, a motivação principal é claramente económica e não social. Social no sentido de eu faço trabalho não declarado porque vou arranjar o computador da Luísa ou arrumar os livros dela porque ela me pediu e eu sou amigo. E, portanto, vou lá e dou um jeito. Isto é a motivação...
Há várias dimensões neste trabalho não declarado. Já agora, só para esclarecermos, nele entra, tanto entra o voluntariado, como entra o trabalho que nós fazemos lá em casa quando aspiramos a casa que não temos empregada, como entra, lá está, as formas, alguém que está a receber o subsídio de desemprego, mas arranja um trabalho não declarado para receber mais dinheiro ao fim do mês. Só este ponto de ordem.
Ou até está legalmente empregado, e essa é, talvez, a contribuição interessante deste trabalho, é que o trabalho não declarado em Portugal não parece ser um fenómeno que atinge apenas os que estão totalmente fora do mercado de trabalho. Isto é, oficialmente não trabalham. Não. Aparentemente, o trabalho não declarado em Portugal é o resultado de um conluio entre o comprador e o vendedor do trabalho, que associa uma parte não declarada a uma parte legal declarada. Repare que isto tem todo sentido, toda a racionalidade. Ao declarar uma parte dos meus rendimentos como trabalhador, o que é que eu estou a fazer? Estou a constituir direitos sociais para me proteger em caso de desemprego, para constituir uma pensão de reforma. Ao subtrair uma parte dos meus rendimentos da declaração, o que é que eu estou a fazer? Estou a forçar os meus concidadãos a suportarem uma parte dos riscos que eu não quero socializar e, portanto, há aqui um pacto social oculto, se quiser uma expressão menos elegante, há um conluio entre quem compra e quem vende que é viabilizado pela externalização para terceiros dos custos relacionados com os riscos deste conluio. Isto é, a conclusão prática para a ação política que se poderia retirar é que, se as teses que se defendem nesse capítulo forem verdadeiras, estou convencido que são, mas era bom que alguém as testasse para verificar se são mesmo, a sociedade teria toda a vantagem em reduzir o trabalho não declarado, porque iria redistribuir de forma mais equitativa os custos associados aos riscos. O que se verifica é que isso não tem acontecido. Pessoalmente não me espanta, porque eu acho que boa parte da flexibilidade do mercado de trabalho português, eu não faço nada a parte dos que acham que o nosso mercado de trabalho é muito rígido, acho que o nosso mercado de trabalho é ultra flexível, e sempre foi. E se não fosse ultra flexível, então faria um favor de me explicar porque é que quando a atividade económica cresce 1 ou 2%, o desemprego cai imediatamente, e quando a atividade económica desce 1 ou 2%, o desemprego aumenta imediatamente. Se eu não tiver razão, fazem força, explicam esse fenómeno. Agora, o que nós temos é uma sociedade cujos mercados de trabalho funcionam de forma muito flexível, mas frequentemente ilegal. E aí é que está o problema. Se eu conseguir aumentar a influência da lei na regulação dos mercados, ah bom, eu vou, com certeza, ainda que com uma lei textualmente mais flexível, proteger mais os mais fracos do que quando não há norma nenhuma que seja respeitada, porque é a lei da força pura e dura. E é a situação em que se colocam, o que não conseguem evitar, quem faz trabalho não declarado, porque não tínhamos dúvidas. Eu disse que me parece haver aqui um conluio entre quem compra e quem vende. Mas não se entenda do que eu disse que esse conluio é simétrico, que as vantagens...
Há sempre uma relação de poder.
E essa relação de poder e essa assimetria de vantagens, não é só poder, é poder e dinheiro, é favorável a quem compra e não a quem vende. E esta eu julgaria que era a principal contribuição do capítulo com que eu entrei para este livro. A ideia de que a invisibilidade do trabalho não declarado tende a acentuar a assimetria que é constitucional dos mercados de trabalho.
Um dado que a mim ressaltou neste capítulo é o facto de que estima-se que o trabalho não declarado em Portugal equivale a quase 22% do produto interno bruto, ou seja, há 22% deste rendimento que está totalmente isento de impostos e de segurança social. Isto ajuda, entre aspas, o nosso buraco orçamental, de certa forma. A nossa economia é gravemente prejudicada, não por causa do voluntariado, mas por causa desta questão do trabalhador que aceita ou é forçado a receber parte do seu vencimento debaixo da mesa ou outras formas de trabalho não declarado.
Evidentemente. Evidentemente, imagine-se como é que o Ministro das Finanças encararia o facto de repente, ver os rendimentos aplicarem-se, os rendimentos e, portanto, os impostos aplicarem-se a um bolo 22% superior. Julgo que muita gente gostaria muito desse chocolate. Agora, se querem o chocolate, têm que fazer por isso. Têm que impor mais ordem, mais lei nos mercados de trabalho.
E sobretudo mais fiscalização, não é?
Mas é isso mesmo, a forma de pôr lei e ordem.
Claro. Ou seja, as leis, na sua ótica, as leis já, que existem já são suficientes.
Ah, sim. Sim. Em minha opinião, nós temos um bom quadro normativo. Quando nós comparamos as normas de regulação dos mercados de trabalho portugueses com as outras que vigoram nos mercados de trabalho europeus, concluímos que aquela ideia da rigidez legal já foi verdade quanto à rigidez da forma legal, ou já nem é. Já nem do ponto de vista do texto da lei isso é verdade. Hoje nós estamos muito próximo da média da União Europeia, para lhe dar dois exemplos, dois grandes países. A legislação laboral portuguesa é claramente mais flexível do que a Alemanha francesa. Claramente. É muito próximo da holandesa. É claramente mais flexível que a espanhola. Só estou a falar de países grandes. é mais rígida do que o Reino Unido. É verdade. Mas não há nada mais flexível que o Reino Unido na Europa. Portanto, se é esse o exemplo que queremos, então talvez devêssemos querer o resto que o Reino Unido tem e que nós não temos. Eu não creio que em Portugal haja sobretudo um problema de normas. Creio que há sobretudo um problema de aplicação e de efetividade dos direitos e dos deveres que estão nas normas.
Enquanto tivermos os tribunais de trabalho a levar 20 anos a pagar indemnizações por despedimento a operários fabris, a coisa não irá avançar muito mais.
A morosidade da justiça é certamente um fator que degrada a justiça.
Final da primeira parte do Europa Entrevista com alguns dos autores do livro Portugal Invisível.
Europa 90.4.
De regresso ao Europa Entrevista com quatro dos autores do livro Portugal Invisível, António Dornelas, Luísa Veloso, Luís Oliveira e Maria das Dores Guerreiro.
Ainda no setor laboral, eu vou passar agora a palavra à Luísa Veloso, que tem estado aqui a ouvir-nos há muito tempo. A Luísa esteve aqui há pouco tempo, teve um programa só para ela, entre aspas, temos aqui a falar sobre a geração Nem-Nem. Mas o outro, também no setor laboral, um trabalho feito tanto pela Luísa Veloso como pela Luísa Oliveira, sobre um tema que também já foi tratado aqui com outro convidado na Europa Lisboa, o assédio moral no trabalho, vamos fingir que não existe. É o título deste vosso artigo. De facto é assim, nós fingimos, entre aspas, que não existe este fenómeno. E porquê é que se finge que ele não existe, Luísa Veloso?
O assédio moral no trabalho é um tema que acompanha as transformações dos mercados de trabalho, das sociedades contemporâneas. Não é uma questão recente, mas tem-se vindo a agravar, particularmente porque as situações a nível do emprego se agravaram significativamente. E aquilo que hoje acontece é que é muito mais visível, pensando nas invisibilidades do nosso livro, nós abordarmos as questões relacionadas com as condições objetivas de trabalho, salários, remunerações, etc. É muito mais invisível as abordagens do ponto de vista das condições de trabalho, do ponto de vista da dignidade moral do trabalho. E a nossa preocupação foi precisamente essa. E finge-se que não existe. Por um lado, as próprias pessoas que são objeto desse tipo de assédio, há uma vergonha social associada a essas questões. Portanto, é muito difícil as pessoas manifestarem-se. As pessoas que nós entrevistamos, todas foram entrevistadas sobre óbvio anonimato e é difícil entrevistá-las. São situações emocionais muito complexas, e quer eu, quer a Luísa Oliveira, presenciamos a entrevistar as pessoas. E também é porque é também ocultado pelas próprias instituições e entidades empregadoras. E aqui eu também gostava de fazer uma referência de que não estamos a falar só das empresas privadas, estamos a falar do setor público, das privadas, do setor da indústria, da banca, etc. Portanto, aquilo que nós encontramos são realidades que há alguma conveniência em ocultar por um lado, mas também há uma vergonha das próprias pessoas que são objeto desses processos. Assim como, quer dizer, nós associamos muito a questão, quando se pensa em assédio moral, antes disso falava-se no assédio sexual nos locais de trabalho, e de facto há aqui um processo muito complexo das próprias pessoas conseguirem se manifestar em relação a essa questão e denunciarem esse processo. Não é?
E aquilo que mais choca pessoalmente é o silêncio das testemunhas. Não só a própria vítima não é capaz de pedir ajuda, porque pode considerar que se pedir ajuda está a ser fraco, como quem está ao lado e presencia aquelas situações humilhantes não denuncia, não sai em defesa do seu colega, não imagina, podia ser eu. Precisamente por pensar que podia ser eu, não sai em defesa do colega, de certa forma.
E não é só por essa questão, é porque a questão do assédio moral no trabalho não é só numa relação superior hierárquica e subordinada, também é uma relação entre os colegas, ou seja, a questão horizontal é uma questão muito importante, que nos apercebemos, porque nós entrevistamos não só pessoas vítimas, entrevistamos também um advogado que lida diariamente com estas situações e uma psiquiatra, e a questão é que nós que se apercebe que há também processos de chantagem permanente e de humilhação por parte dos próprios colegas de trabalho. E, portanto, essa questão não é só propriamente o medo de ser a próxima vítima, nomeadamente, mas também todas as relações de trabalho, porque no fundo isto também é um reflexo das alterações das relações de trabalho nas próprias entidades empregadoras. E, portanto, há conflitos latentes de luta por determinadas posições de carreira que acabam por, quando nós pensávamos, quando começamos a estudar estas coisas, eu e a Luísa Oliveira, há muitos anos atrás, que seria a solidariedade que marcaria as relações entre os colegas de trabalho, e as questões já não se podem colocar desse ponto de vista.
A competitividade levada ao extremo, de certa claro. Forma. Não é?
E depois também há grandes diferenças, e nós percebemos isso nas entrevistas, do ponto de vista das idades das pessoas que estão aqui em questão. Por exemplo, a propósito, já falamos aqui da geração neném, os jovens hoje aceitam determinadas condições de trabalho pensando que é normal ter-se um emprego naquelas condições. Não só do ponto de vista objetivo, mas também do ponto de vista das condições de trabalho. Trabalhar 14 horas por dia, dizerem-lhes que eles têm que atingir objetivos em X período de tempo, quando e para eles, quer dizer, olhando objetivamente, demorariam o triplo ou o quadro. Portanto, há uma noção ou uma percepção de que provavelmente hoje as condições de trabalho são assim. E enquanto que as gerações mais de pessoas que já estão no mercado de trabalho há mais tempo, e nós, uma das pessoas que nós entrevistamos tinha 35 ou 36 anos já de carreira numa empresa, aquilo que está a acontecer é ir empurrando as pessoas paulatinamente até que elas se tenham que vir embora, porque não conseguem lá estar. Não é?
Para entrar esta tal nova geração cuja cultura de trabalho não existe. Ou seja, não conheceram as realidades anteriores e logo aceitam as realidades adversas como sendo naturais.
Sim, não é bem não existe, mas é uma nova configuração que também começa nas próprias universidades, de que de facto há um conjunto de valores, não há culpas, não é? Não está aqui em causa para nós estar a culpar seja quem for, mas é no fundo perceber que hoje há de facto gerações de jovens, embora isto não seja generalizável, mas que aceitam porque acham normal, entre aspas, ou natural, que as relações de trabalho sejam assim. E isso também é interessante porque provavelmente isso irá gerar uma transformação das relações de trabalho nos mercados de trabalho, não é? E, portanto, nós também queremos, no fundo, e temos essa preocupação de estarmos atentos a estes processos de transformação que marcam muito a questão da precariedade, mas que já não é uma precariedade apenas do contrato, do salário, da carreira, mas é uma precariedade que afeta individualmente as pessoas.
E isso acontece diretamente porque estamos em crise e, portanto, fazemos tudo e mais alguma coisa para preservar o nosso posto de trabalho, ou não? É mesmo uma mudança de paradigma que está a acontecer, está a ser realizada?
Sim, eu penso que há uma mudança de paradigma da transformação dos mercados de trabalho, embora obviamente que a questão da crise contribui para determinadas formas e mecanismos.
Como alguém já disse, a crise é culpada de muita coisa, até daquilo de que
claro.
Não é culpada, não é?
Mas também há uma sofisticação de determinados mecanismos de gestão de recursos humanos que são postos em prática, não é? E essa sofisticação subtil, até podemos chamar, também gera todo este tipo de processos. E também gostava de acrescentar que é muito interessante, e era uma coisa que eu e a Luísa gostaríamos de avançar no futuro nesta abordagem, que tudo isto tem custos muito elevados até para o Estado. Por exemplo, a questão das baixas por doença, como nos dizia o psiquiatra que entrevistamos, nós não temos neste momento mecanismos de contabilizar, mas poder-se-ia contabilizar. Porque tudo isto acarreta, em situações que não são tão poucas quanto isso e que são muito preocupantes, que são pessoas que ficam doentes porque estão deprimidas, pois aquilo acarreta outro tipo de problemas e que tem consequências, não é? de doenças graves, e que é quase como um caminho sem retorno. E outra questão interessante é perceber, como nos dizia o psiquiatra, que é quando no público, no sistema público, as pessoas chegam à minha beira, não é, para serem diagnosticadas, o processo já é tão degradado, não é, que eu já não sei, há situações em que eles já nem conseguem identificar se é por razões associadas ao assédio moral ou não. Enquanto que no privado, portanto é uma pessoa que trabalha no público e no privado são pessoas que, para além de terem posses económicas, ganham uma consciência mais notória da questão. Mas mesmo esta questão é uma questão muito importante, porque o papel do Estado aqui é um papel que deve ser discutido e podem-se fazer aproximações quantitativas do que é que isto custa aos cidadãos portugueses, não é?
Seria uma vertente futura de estudo neste campo, essa, precisamente essa diferença. Não sei se a Luísa Oliveira quer acrescentar alguma coisa.
Não, eu só gostava de reforçar esta uma questão que a Luísa já aflorou, mas provavelmente não ficou suficientemente claro, é que este fenómeno é transversal a todos os grupos profissionais, isto é, tanto aos jovens como aos menos jovens, tanto a homens como a mulheres, tanto a pessoas com baixa escolarização como a quadros superiores de várias empresas. Portanto, não é de maneira nenhuma seletiva para aqueles que têm uma posição mais frágil e que são menos qualificados no mercado de trabalho. Talvez antes pelo contrário.
Bem, passamos então ao último tema que vamos abordar aqui nesta entrevista, que já vai longa, que é, foi um trabalho realizado pela Maria das Dores Guerreiro, em parceria com Isabel Dias. O tema violência na família, invisibilidade de um velho problema social, aqui o pormenor de que este in de invisibilidade está entre parênteses, ou seja, é um bocado aquilo que nós falámos no início. É um fenómeno que se está a tornar demasiado visível num único aspecto, tornando e tapando a realidade dos fenómenos adjacentes, não é?
Eu julgo que ele se tornou visível, em primeiro lugar, para uma dimensão do fenómeno que é mais extensa, pelo menos de quando nós a quantificamos e objetivamos, que é, como dizíamos há pouco, a violência sobre as mulheres na esfera doméstica. Mas, paralelamente, e à medida que se transformam, valores e atitudes relativamente às questões da violência, relativamente à vida privada, outras vertentes vêm a lume. Poderíamos falar na violência sobre os homens e podemos falar na violência sobre as crianças. Há pouco dizíamos que são práticas ancestrais, valores culturais inerentes a uma relação de subordinação da mulher relativamente ao chefe de família, que poderia permitir que o modo de estabelecer a ordem na vida privada fosse por via do exercício da violência quando tal fosse necessário. Relativamente à mulher. O mesmo acontecia relativamente às crianças. Portanto, nessa relação de submissão ao pai e como o representante máximo da autoridade familiar, poderia ser legítimo, seja que o pai, seja que a mãe, também batesse na criança. E portanto, se a violência sobre as mulheres adquiriu essa maior visibilidade, eu não diria que ela esconde e escamoteia as outras vertentes, mas julgo que cada vez mais, na investigação, nos vamos dando conta de que essas outras vertentes são também um fator presente e um fenómeno presente que merece estudo. A realidade da violência sobre os homens requer que nós melhor conheçamos as situações sociais às quais estão associadas, e aquilo que nós temos vindo a identificar é que elas provavelmente revestem-se de uma outra natureza. Se a violência física e se aquela situação em que a mulher sai mais vitimizada também decorre dessa relação de forças do ponto de vista físico, em que um ato praticado pelo homem tem um efeito mais visível e mais nocivo do ponto de vista da força física que está associada a esse ato quando ele é praticado pelo homem, as mulheres nessa relação têm de fazer uso de outros instrumentos, e aí pode ser mais letal, por um lado, mas também encontramos aqui a vertente da violência psicológica e, portanto, implica estudar outros contextos, outras situações sociais e situações de interação específicas para melhor percebermos os contornos deste problema. Uma outra questão que importa deixar aqui sublinhada é esta relação de violência sobre os homens, sobretudo quando os homens, numa certa fase da sua trajetória de vida, estão numa situação de fragilidade, de dependência, de carência de cuidados, e seja diretamente pelo familiar que lhe está mais próximo, pode ser o cônjuge ou a cônjuge neste caso, ou por outros membros da sua família, eles são alvo de agressões, de violências de vários tipos, de desrespeito. Por isso, teremos de introduzir aqui um modelo analítico destas situações, algo diferente daquilo que nos pode levar à explicação e à compreensão dos fenómenos de violência sobre as mulheres.
Aqui quando refere, por exemplo, a violência sobre os idosos.
Sim.
Por exemplo.
Nesse caso, a violência sobre homens idosos numa situação de dependência. Mas mesmo que não seja um homem idoso, nessa situação de dependência porque carece de cuidados, e essa relação com o cuidador por vezes são relações que são tensas, e isso é também tratado num outro capítulo do livro. Noutras situações em que, independentemente da idade, o homem possa estar com fragilizações várias, pode gerar um contexto de interação, uma situação familiar, tipos de relação que estão associados a formas várias de violência. Quando olhamos para as queixas, pequenos trabalhos que têm sido feitos a esse respeito a nível nacional são muito menos do que os trabalhos feitos a nível da violência sobre as mulheres, revelam um cenário muito, muito distinto, em que há lógicas na relação conjugal, familiar, mais complexas.
Por exemplo, um agressor, um jovem agressor pode no futuro tornar-se uma vítima idosa, por exemplo. Uma espécie de, entre aspas, uma vingança. Quem sofreu a violência, uma criança batida, pode tornar-se, quando adulto, um agressor daquele adulto que agora é um idoso e é frágil, pode, que lhe bateu, por exemplo. Isto é...
Pode, mas não, isso é porque, efetivamente, temos de ir, não é uma relação causa e efeito, e por isso é que eu dizia que é necessário ir estudar as relações em concreto que se estabelecem entre essas pessoas. Como é que há um conjunto de heranças, de memórias que estruturaram uma relação e que mais tarde depois podem desencadear situações de violência e de agressividade, e nesse caso de quem mais uma vez é o detentor da força, do poder, das condições de dominação relativamente a outra pessoa que nesse caso se torna vítima.
Para terminarmos, uma última pergunta dirigida aos quatro, se quiserem os quatro responder muito bem, temos é que ser breves. Ao desvendar estas invisibilidades e as outras da qual nós não falámos, que resultados podem-se esperar alcançar? Uma imagem diferente do país em que vivemos, por exemplo?
Nós tivemos, uma das questões que está subjacente a este livro é fazermos termos conseguido, esperamos nós, um resultado que seja de alcance generalizado à sociedade portuguesa em particular, ou seja, não fazer textos muito encriptados, nem ainda há pouco estávamos a falar a propósito dos mercados financeiros, mas fazer textos que sejam compreensíveis para o público em geral. E, portanto, um dos nossos primeiros objetivos é precisamente isso, é contribuir para que haja para o público, e não exclusivamente para a academia, um conhecimento mais fundamentado e que de fenómenos sociais que são muito próximos, com que as pessoas se identificam muito facilmente e que muitas vezes não lhes chegam trabalhos deste ponto de vista. Por outro lado, penso eu que também há este objetivo fundamental de que a investigação sociológica possa ser também permanentemente equacionada com novos enfoques e novas formas de estudar os fenómenos sociais, particularmente, e foi isso que tentamos fazer neste livro, por vezes com objetos de estudo que dificilmente se conseguem a partir de mecanismos muito convencionais e metodológicos de análise da realidade social.
Os tais fenómenos nos quais vocês, no vosso trabalho de campo, tropeçam, entre aspas,
exatamente,
e que se revelam às tantas importantes de ser estudados, e sem essa tropeção nunca seriam, se calhar, claro, descobertos.
E provavelmente utilizando outro tipo de metodologias não é menos científico, entre aspas, do que por vezes, muitas vezes, a academia deixa passar, não é?
Muito bem.
Se me permitisse também acrescentar em relação àquilo que a Luísa disse. Nós, julgo que conseguimos contribuir, não é? Os vários autores destes vários capítulos contribuem para proporcionar sobre Portugal e sobre a realidade portuguesa um novo olhar. E quando se introduz e proporciona esse novo olhar sobre a realidade, está-se a contribuir para fazer uma pedagogia sobre certas práticas. E eu creio que essa nova visão que se pode ter dos fenómenos poderá ajudar, em alguns casos, para atenuar aquilo que está associado a alguns problemas sociais. E, noutros casos, vai permitir dar legitimidade para que alguns deles possam ser estudados aquilo que eventualmente não seria. Pode-se talvez dizer que um trabalho como este cria condições para maior aceitação de que certos problemas que aqui são enunciados sejam revistos, trabalhados, melhor estudados e eventualmente daqui resultem novas políticas, um desenho de novas políticas, pelo menos uma nova vontade de transformação para atenuar os seus efeitos nocivos.
Eu só acrescentaria, na sequência daquilo que as minhas colegas disseram, que pensamos que é fundamental que estes temas, que são mais invisíveis pelas diversas razões que aqui referimos, sejam trazidos ao debate público. E, portanto, de certa maneira, um dos objetivos deste livro, de acordo com o esforço que fizemos de utilizar uma linguagem não codificada, uma linguagem muito simples, que seja acessível a um público mais aberto que não apenas o público académico, é também o objetivo de trazer a debate público estas questões que reputamos de fundamentais para um melhor conhecimento da realidade portuguesa e para um aprofundamento da nossa democracia.
António Arnelas, não sei se quer acrescentar alguma coisa.
Eu corro o risco de dizer de outra maneira o que já está dito, mas não vale a pena ocultar o facto de que há uma dimensão cívica, para além de uma dimensão científica, há uma dimensão cívica no nosso trabalho. E essa dimensão cívica tem a ver com o seguinte, com a nossa convicção de que desocultar fenómenos relativamente invisíveis ou mais dificilmente visíveis, compreensíveis, dá a quem ler o livro, a quem ganhar com a desocultação que o livro permite, mais e melhores instrumentos para agir se e quando entender que o deve fazer. E, nesse sentido, há um objetivo cívico neste volume, que é dar instrumentos para que as pessoas utilizarão se, como e quando entenderem que querem. O livro não força ninguém a fazer nada.
Nem poderia.
Nem deveria, porque senão rebentaria com os protocolos de cientificidade. Agora, também não é totalmente, não é civicamente neutro. Isto é, permite a quem o apropriar e quem com ele se identificar formas de ação que ficam na alçada da decisão própria de cada cidadão, como não podia deixar de ser, num livro feito por pessoas que respeitam os protocolos da cientificidade.
Esperemos que cidadãos, e agora neste período de pré-campanha eleitoral, quem sabe também políticos, aproveitem bem algumas das mensagens e algumas das realidades que vocês, através deste livro, conseguiram tornar mais visíveis, pelo menos tentar tornar mais visíveis. Luísa Oliveira, António Dornelas, Luísa Veloso, Maria das Dores Guerreiro, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado.
Obrigada. Obrigada.
O Europa Entrevista já está em podcast. O endereço é www.europaentrevista.podomatic.com.